A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Ensino. Hoje vamos falar sobre o projeto Amanacatu. É um trabalho desenvolvido por estudantes aqui da UFPA e um dos objetivos do projeto é o consumo sustentável da água. A partir de um sistema inteligente, a água da chuva é captada e aproveitada em residências. Uma forma de ajudar a contribuir para a solução de um problema muito grave aqui na Amazônia, onde mais de 10 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável em uma região que concentra 12% de toda a água doce do planeta. E para explicar para a gente como é que funciona esse projeto, os objetivos, as descobertas e relatar os desafios de se fazer parte de um negócio social, hoje nós recebemos aqui no estúdio três integrantes do Amanacatu, o Wilson Ferreira, a Maitê Marçal e a Isabel Cruz. Muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês.
Obrigada.
Para a gente começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho do histórico, né, do Amanacatu, né? Primeiro, o que significa esse nome, né? Amanacatu. Quem pode começar?
Bom, Amanacatu, em tupi-guarani, significa chuva boa, que é justamente como a gente pretende trabalhar, com essa captação de água da chuva para universalizar o acesso à água aqui na região.
Ok, Isabel. E alguém acrescenta o que a Isabel falou?
O projeto ele iniciou em outubro do ano passado, onde a gente participou de uma competição aqui na UFPA mesmo, chamada Inove+, onde que o projeto foi criando corpo e idealizando. E aí, até então, a gente não tinha uma tecnologia fechada. Ele foi se desenvolvendo a partir dessa competição, né? E aí, a gente teve 2 meses para colocar em prática, fazer plano de negócio, estruturar todo o projeto, procurar uma comunidade, para que, no final, a gente pudesse apresentar um produto fechado, né, para competição. E foi aí que a gente foi aclamado como campeão da competição.
Da competição Inove+, né? Isso. O desafio Inove+. Agora, qual é o diferencial do projeto? O projeto ficou em primeiro lugar no Inove+, né? E assim, o que foi destacado? Qual a importância dele que vocês consideram para essa classificação?
Tá. O projeto ele é diferente de qualquer outro, porque ele é um negócio social. Então a gente trabalha com jovens que estão em vulnerabilidade social do movimento República de Emaús, onde que a gente ensina eles a construir esse sistema e a gente dá capacitações básicas e técnicas. As básicas elas são de oratória, matemática, de como se apresentar em público, vendas, e as técnicas são de montagem do sistema. E futuramente vai ser uma fonte de renda para eles. Eles vão vender esse sistema e o retorno financeiro vai ser para eles. Então nosso diferencial é ser um negócio social. A gente está dando oportunidade para jovens se desenvolverem.
Agora, como é que é esse sistema, né, que você está falando? Uhum. Como é que ele funciona exatamente? E o que faz dele ser um projeto viável? Porque a gente sabe que tem muitas iniciativas nesse sentido, né? De captação de água da chuva e tudo mais, de uso sustentável da água. Mas no caso de vocês, o que vocês acham que é o diferencial para que ele seja realmente viável e colocado em prática?
Bom, o produto ele é de baixo custo, ele é adaptado, né, para regiões urbanas, né, para casas pequenas, ele é adaptado para ser colocado em uma região reduzida, né, da casa. Então, por ser a baixo custo, de fácil acesso, né, de compra, fácil aquisição. E além disso, a gente tem um sistema de, a cada 5 cisternas que nós vendemos, uma nós doamos para uma comunidade que não tem acesso a essa água e que também não tem como comprar o nosso sistema.
Isso, e uma outra inovação do nosso projeto que a gente tem parceria com uma indústria de alimentos chamada Marisa Food, e ela doa pra gente o sistema, a bombona, que é a parte mais cara. E aí a gente reaproveita esse resíduo que ia ser jogado fora no meio ambiente na construção do nosso sistema.
Então quais são os materiais que vocês utilizam?
É tubulação e a bombona, é basicamente isso.
E dentro de uma casa funciona como?
O sistema ele funciona, ele vai ligado ao calhamento da residência, então não precisa de um espaço físico maior, só basta ter próximo ao calhamento da casa. E aí, quando é conectado, vem a chuva, que vem pelo calhamento e já vai entrando na tubulação que vai ser conectada na cisterna. Então, basicamente isso.
Tem que ter uma cisterna na casa.
Isso, tem que ter a cisterna que a gente chama de bombona. E aí esse resíduo já vem junto com o kit que é vendido da bombona, da cisterna.
De onde surgiu essa ideia, assim, de fazer isso?
Tá. A gente descobriu uma ideia paulista, que se chama Sempre Sustentável, e ele já desenvolvia essa cisterna. Só que ela não era adaptada à nossa região. Então a gente fez uma parceria com eles, que a gente trouxe a tecnologia para cá e foi adequando a nossa necessidade, né? Foi abaixando o custo, foi tirando material e aí foi deixando ele cada vez mais barato, o sistema.
E além disso, ano passado, mais ou menos em junho, teve um edital, né, uma competição da Enactus Internacional, que se chama Water Race. E essa competição engloba projetos da Enactus que têm como finalidade universalizar o acesso à água. Então nós submetemos essa ideia a essa competição, passamos por algumas fases, infelizmente não chegamos na final por não termos, né, uma ideia estruturada, né, um protótipo estruturado, como o Wilson falou, que essa ideia foi surgir depois. Então nós demos continuidade ao projeto depois desse edital.
E são quantas pessoas na equipe?
Somos 8. 8 membros.
8 alunos. Uhum. São alunos de vários cursos da UFPA.
São, de vários cursos. Temos alunos desde mestrado, de direito, de engenharia, biotecnologia.
E como foi que vocês chegaram a essa equipe, né? Quem é que pode participar? Como é que as pessoas vão chegando e entrando no projeto?
O Amanacatu, ele faz parte dentro do time Enactus UFPA. O time Enactus, ele é um grupo de empreendedorismo aqui da UFPA, onde que a gente desenvolve diversos projetos para melhorar a qualidade de vida da comunidade, voltado para o empreendedorismo social. Então, atualmente, a gente tem 4 projetos, que é o Manacatu, o Cicla, que trabalha com catadores de recicláveis, Costura E, que são mulheres em vulnerabilidade social, e o Fieiro, que trabalha no mercado de São Brás com os feirantes. Então, a gente abre o processo seletivo 2 vezes no ano, a cada semestre, para alunos da UFPA interessados e que tenham perfil alinhados com o empreendedorismo social para participar do time. E, a partir daí, a gente aloca eles para os projetos. Então, só basta se inscrever e ficar atento na nossa página no Facebook, que é Enactus UFPA. A gente tem diversas oportunidades lá.
E aí pode entrar aluno de qualquer área,
qualquer,
né?
Área.
A Maitê Marçal é de qual curso, Maitê?
Engenharia Biomédica.
Engenharia Biomédica. E estás no grupo desde o início do projeto?
Não, é porque na Enactus UFPA a gente trabalha com meios ciclos. E aí o meio ciclo começou em março, né? E aí eu entrei agora, em março, no projeto.
E assim, cada aluno tem uma responsabilidade? Uma ação, uma missão dentro do projeto, é assim que funciona?
Sim, o projeto é dividido por setores. Aí nós temos o setor de parcerias, de comunidades e de inovação. Eu faço parte de comunidades, a Isabel faz parte de inovação e o Wilson é o líder do projeto.
Sendo líder, Wilson, qual é a tua missão, assim, maior, responsabilidade?
Eu acho que a gente tem que manter a integração, né? A gente tem uma comunidade que depende da gente, que são os grupos de jovens que a gente trabalha. Então, a gente não pode levar só a esperança, a gente tem que mostrar resultados para eles. Então, a gente tem que manter um grupo unido e sempre estar trabalhando. Até colocando a ação empreendedora, como a gente chama, dentro da Enactus, para melhorar a qualidade de vida deles.
E a equipe de desenvolvimento, Isabel?
Bom, a inovação trabalha diretamente com o produto. Hoje em dia, nós temos uma cisterna que é adaptada para regiões urbanas, mas a gente procura cada vez mais adaptar ele e inovar o produto, né, para ele ter um diferencial realmente no mercado. Então, a inovação trabalha diretamente com isso.
E o pessoal da comunidade?
Trabalha com a parte organizacional das ações, das capacitações. Planeja o que vai ser discutido com eles e quando vai ser discutido no momento em que é necessário.
E o que levou vocês, enquanto estudantes, né, a se envolverem com um negócio social, né? E principalmente esse que é tão louvável e tão uma iniciativa tão boa, que é a questão de facilitar o acesso à água potável a tantas pessoas que ainda vivem, infelizmente, em plena região amazônica, sem acesso à água potável. O que despertou em vocês esse sentimento, essa vontade de trabalhar com tecnologia social, essas coisas?
Bom, contando um pouco de uma história pessoal mesmo, como eu sou do curso de biotecnologia na área científica, poucas pessoas dessa área empreendem. Não é uma coisa muito recorrente, né? Geralmente, quem se forma em biotecnologia vai direto pro mestrado, doutorado, vira professor aqui da UFPA. Então, não era essa linha que eu queria seguir. Eu sempre quis ir para esse meio empreendedor. Então, além disso, é uma forma também de externar o conhecimento que a gente tem aqui na universidade, né? Não nos restringirmos aqui, e sim levar para quem está aqui ao nosso redor, né? Comunidades ao nosso redor.
Ah, Maitê.
Eu acho que faz parte do propósito de cada um. Durante a faculdade, eu creio que a gente não precise se restringir ao meio acadêmico, a gente não precisa ficar só sentado em uma sala de aula. É necessário, como a Isabel falou, externar o nosso conhecimento para fazer com que a sociedade se desenvolva em certos âmbitos. E foi isso que me fez entrar tanto na Enactus quanto no projeto.
Wilson.
E eu acho que um dos nossos lemas é que a gente é muito inquieto com a situação, até mesmo na nossa região, sabe? O que é muito comum para as pessoas dizerem que é um problema a gente vê solução por trás. Por exemplo, o Cíclica trabalha com catadores de recicláveis. A gente dá oportunidade para eles através de recicláveis, com novas rotas, para aumentar a renda deles. Então a gente, às vezes, tira todo o conhecimento adquirido em sala de aula e põe em prática, em prol da nossa sociedade, melhorar a qualidade de vida da sociedade.
Então vocês estão na universidade para, além de uma formação acadêmica, também estão em busca de serem futuros empreendedores sociais. Ou vocês já podem dizer que vocês já se consideram empreendedores sociais a partir do momento que vocês têm uma proposta como essa de um projeto como o Amanacatu, né? Vocês já se consideram empreendedores sociais? É isso que vocês vão levar mesmo para a vida de vocês, para o futuro profissional? Como é que vocês veem?
É, com certeza, assim, entrando na Enact, eu, por exemplo, no início era do setor de comunidades. Então, assim, comunidades, o que teria a ver com a minha área acadêmica? Nada. Mas é algo que a gente aprende, né? Aprende coisas além da faculdade, né? Gerir pessoas e tudo mais. Então, lógico que é um começo, né, estar aqui na Enactus, mas eu, pelo menos, já me considero fazendo parte de tudo isso.
Eu acho que é algo que a gente quer levar para a nossa vida, né? A gente aprende bastante. Por exemplo, eu, quando entrei, tinha acabado de sair do ensino médio e eu não sabia nem o que era um caixa, quanto mais atualizar um fluxo de caixa. E foi algo que eu aprendi dentro da Enactus e no Manacatu eu aprendi um pouco a lidar com comunidades carentes, porque querendo ou não, tem que ter um contato a mais e uma sensibilidade a mais. E eu aprendi também muitos termos técnicos da área e isso é muito importante. Então, eu acho que, como a Isabel falou, é um começo, mas eu pretendo estender para a minha vida inteira.
Eu já me considero empreendedor social, acho que dentro da Enactus eu aprendi muita coisa fora da minha área de atuação. Eu sou engenheiro, tive que estudar muita coisa de água, sanitária, coisa que nunca pensei que ia ver na vida. E fora que a gente teve que estudar ferramentas também, modelo de negócio, 5W2H. E aí a gente vai agregando isso ao nosso setor profissional.
Wilson, engenheiro de produção. Isabel, biotecnologia.
Engenharia biomédica.
Engenharia biomédica, a Maitê. E pelo que vocês estão falando, a gente consegue perceber realmente essa vontade de vocês, né, de ir além da academia e transformarem e serem transformadores sociais. Mas como que vocês trazem todo esse aprendizado que vocês têm na Enactus, na Manacatu, para dentro de cada área específica? Vocês conseguem fazer essa relação também, ao contrário, né, inversa do projeto, do empreendedorismo para a área de vocês, para a profissão?
Eu, como sou um engenheiro já de produção formado, faço mestrado em engenharia civil aqui na UFPA. Durante a minha área de atuação em estágio, eu faço parte da Enactus desde 2013, então já tenho uma experiência um pouco maior da Enactus. E toda vez que eu ia para a chão de fábrica, para a Fabril, eu falava que o profissional empreendedor que está dentro da indústria tem um olhar diferente, porque é aquele que quer mudar, é aquele que de alguma forma quer melhorar a empresa, quer melhorar o trabalho para aquele funcionário. Então eu sempre levei isso para a minha área. Assim. O que a Enactus me proporcionou foi uma visão empreendedora em indústria também.
E para ti, Isabel?
Bom, como eu já falei um pouco, na minha área, como poucos empreendem, esse seria um diferencial. Ter um conhecimento técnico, científico, não é algo que muitos têm, mas empreender é para poucos, né, realmente. Então, assim, eu acredito que todas essas habilidades que eu estou desenvolvendo dentro da Enactus vão me ajudar muito no meu futuro profissional.
No meu curso, a gente trabalha muito com tecnologia assistiva e essa área, em específico, faz parte também do empreendedorismo social, que é algo que a gente foca na Enactus. E eu sempre tento linkar as coisas que eu aprendo na Enactus e ver como é que eu posso fazer essa relação no futuro entre empreendedorismo social e desenvolvimento da tecnologia assistiva. Então, eu tento aplicar o conhecimento que eu aprendo na Enactus, assim, no meu curso.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino. Hoje estamos conhecendo um pouco mais sobre o projeto Amanacatu, que é um trabalho desenvolvido, um projeto desenvolvido por alunos aqui da UFPA. E o objetivo do projeto é o consumo sustentável de água. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que depois do intervalo a gente ainda tem mais informações aqui para você sobre o Amanacatu. E também aí pode ser uma possibilidade para você que é estudante, está interessado em empreendedorismo social. A galera aqui do Amanacatu, do Enactus, tem muitas dicas aqui para você ainda.
Você está ouvindo o UFPA Ensino. Você está ouvindo o UFPA Ensino.
O UFPA Ensino de volta. Hoje o nosso tema é o projeto Amanacatu, um trabalho de alunos aqui da Universidade Federal do Pará, e o objetivo do projeto é o consumo sustentável de água. E sobre esse trabalho eu converso hoje aqui com o Wilson Ferreira, a Maitê Marçal e a Isabel Cruz, que são integrantes do projeto. Para a gente continuar o nosso bate-papo, então, eu queria que vocês falassem um pouquinho com relação à repercussão, né, do projeto. Vocês já falaram no primeiro bloco que ficaram em primeiro lugar no Desafio Inove Mais, né, que foi em dezembro de 2017, o Desafio Inove Mais. A Manacatu figurou entre as 10 melhores iniciativas para solucionar o problema de água no prêmio Criando Valor Compartilhado, né? Uma competição organizada pela Nestlé, não é isso? E também, em 2018, vocês falaram um pouquinho que vocês foram selecionados para participar do Camp de Ecoinovação, é isso? Desafio Água, competição organizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, e pela Agência de Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas. O evento ocorreu durante o Fórum Mundial da Água em Brasília, de 19 a 21 de março, agora de 2018, né? Vocês esperavam essa repercussão toda? Como é que vocês receberam essas indicações para esses prêmios e tudo mais?
Na verdade, não. A gente tem só 7 meses de vida, pode dizer assim, é um projeto relativamente novo. E a gente meio que ficou surpreso com toda essa repercussão positiva que o projeto está tendo. Além de participar do desafio Ecoinovação do SEBRAE, a gente foi selecionado para participar do Fórum Mundial da Água também, uma das 60 ideias selecionadas no mundo todo. E aí o projeto tomou meio que outro rumo. A gente teve uma visibilidade muito grande assim, em rede nacional. A gente saiu em diversas notícias e isso foi só mostrar que a gente está indo no caminho certo. A gente tem que continuar trabalhando para impactar as nossas vidas, que é o nosso objetivo.
Isabel.
Bom, algo que me chamou muita atenção dentro do fórum foi que enquanto eu estava no stand apresentando o projeto, chegou uma moça comigo que era de Belo Horizonte e ela olhou o stand e falou: "Ah, eu já conheço vocês, já vi vocês na mídia e tudo mais." Então isso foi muito legal, né, saber que a gente está tendo toda essa repercussão e que a gente está divulgando esse trabalho, né, que é muito importante a gente ter essa visibilidade.
Pra ti, Maitê, como é que é isso?
Infelizmente eu não pude participar do fórum, né, não pude estar lá presente, mas ainda assim eu fico muito surpresa também com a visibilidade do projeto. Sempre que aparece alguma reportagem nas redes televisivas sobre o projeto, sempre tem algum amigo que fala: "Olha, não é esse projeto que tu faz parte, como é que é?" Sempre, de alguma forma, o projeto chega, essa notícia chega até alguém, e aí vem alguém conversar comigo, perguntar como é que é, e eu acho isso muito incrível.
E assim, com relação a esse destaque, né, que vocês tiveram com a premiação do Inove Mais, com a indicação, né, pro Ecoinovação, Desafio Água, né, que essa repercussão também trouxe para vocês em relação à melhoria, né? O Wilson falou um pouquinho que isso dá um gás para vocês cada vez mais não desistirem, né? Porque às vezes a gente sabe que empreendedorismo social não é fácil nesse país ainda mais com um grupo de estudantes e ainda, né, um projeto da universidade ainda começando. E aí isso traz um gás para vocês continuarem, não desistirem. Que melhorias vocês pretendem fazer no projeto a partir de agora?
Durante a participação do fórum e no Desafio Ecoinovação, a gente teve bastante mentoria. Às vezes a gente fica fechado no nosso grupo e não vê como é que está o projeto de forma externa, né? E a mentoria abriu nossos olhos para algumas coisas que a gente está meio cegos. Melhoria no nosso produto, melhoria no nosso plano de negócio, e isso foi muito importante para estruturar melhor o andamento dos próximos passos do projeto. E além disso, a gente pôde participar de outros prêmios também. Recentemente a gente foi aclamado como campeões do Estado da Ford, que é uma parceria internacional com a Enax Brasil. E a gente foi um dos 4 projetos selecionados para ganhar uma premiação de dinheiro, investimento financeiro. E a gente só conseguiu essa premiação graças às nossas participações e outras atividades, que a gente foi lapidando o projeto para estar da melhor forma participar do prêmio.
Como você falou, né? Fazer empreendedorismo social aqui no país hoje em dia é complicado. Nós da Enactus somos universitários, nós não temos muito recurso para dar o gás no projeto, mas essa visibilidade é muito importante, né? Para, por exemplo, participar desses eventos, receber mentorias, buscar parceiros que possam contribuir de alguma forma com o projeto. Então, essa visibilidade contribui muito com isso.
Eu acho que é muito importante porque faz com que a gente se motive muito mais do que a gente estava antes, mesmo já estando em um nível de motivação alto. Sempre é importante receber essas dicas de pessoas que já são muito mais experientes do que a gente nesse ramo, principalmente porque era um fórum internacional, né? E aí é muito importante porque faz com que a gente queira desenvolver o projeto muito mais e trazer um retorno para a comunidade e para fazer com que ela saia da situação de vulnerabilidade em que ela se encontra.
Vocês têm um professor que orienta? Como é que funciona no dia a dia de vocês, uhum, no Enactus?
Dentro do time Enactus UFPA, a gente tem um professor conselheiro, que é o professor Guto Lacerda. Ele é da Universitec. E dentro do projeto, a gente tem os nossos BABs, que a gente chama, que são líderes de negócios que dão conselhos pra gente. E aqui na UFPA, a gente tem o professor Ronaldo, que ele é do NUMA. E a gente tem o professor Tavares, né? Que ele é do Laboratório de Biotecnologia. Então, eles dão certas estratégias, dão algumas dicas pra gente de como a gente pode ir melhorando aí o nosso produto, que é a cisterna.
E vocês disseram no primeiro bloco que trabalham diretamente com jovens do projeto Emaús, é, uhum, isso? Como é que vocês definiram que iriam trabalhar com essa comunidade no projeto?
Bom, a ONG trabalha justamente com jovens e crianças em situação de vulnerabilidade, que perderam seus direitos e que estão à margem da sociedade. O Amanacatu estava idealizando justamente trabalhar com uma comunidade de jovens, porque seriam pessoas que a gente poderia instruir desde o início, né, na vida profissional, alinhar nossos objetivos aos deles. Também seriam pessoas que tinham interesse por tecnologia e que pudessem contribuir mais com a gente. Então, nós conseguimos o contato de diretores lá dentro do Movimento República de Emaús. E lá nós visitamos a comunidade, realizamos uma série de questionários, né, com essa comunidade de jovens que nós trabalhamos entre 16 e 25 anos. E nós percebemos que realmente eles seriam ideais assim para trabalhar com a gente, que eles estavam bem alinhados com o que a gente pretendia.
E como é que eles participam, de fato, do projeto? Como é que é essa troca de vocês com a comunidade, com os jovens lá do Emaús?
A gente planeja capacitações, né? Oferece a eles, fornece a eles profissionais ou pessoas experientes na área que possam dar conhecimento a eles, e apesar de a gente fornecer essas capacitações a eles, a gente também aprende muito com eles, porque a gente aprende que tem pessoas que realmente necessitam de ajuda em alguns quesitos, sabe? A gente vê que são pessoas de comunidade carente e é isso.
Como a Maíta explicou, a gente dá capacitações técnicas e pessoais para eles.
Mas eles ajudam a desenvolver também?
Sim,
o projeto, é isso?
As técnicas são capacitações de montagem do, uhum, sistema. Então, as de corte, de tubulação, de furo do sistema, de montagem. E também tem de técnicas de vendas e de marketing. Porque eles vão fazer toda a parte do negócio. A gente está montando um projeto não para a gente, mas sim para eles. É um projeto para eles. E a gente também não quer que eles vivam de vender cisternas. Então, a gente faz um plano de carreira com eles. A gente instrui esses jovens a como entrar num curso superior, que é o sonho deles. Muitos querem ser advogados, querem ser engenheiros, querem ser médicos. E eles não têm essa instrução como entrar no ensino superior. Então, a gente dá também esse lado para eles.
E atualmente o projeto está em que fase, assim, em termos de comercialização, de vendas ou de finalização das cisternas do projeto como todo?
A gente está na fase de validação. A gente está com 3 MVPs, que a gente chama de mínimo produto viável, em testes. E a gente tem parceria com o Instituto Evandro Chagas, que é onde faz os testes de qualidade da água. Então, finalizando agora essa parte de validação, a gente vai começar a parte de produção das cisternas na comunidade. Vai começar agora ainda esse mês. E a partir daí a gente vai começar as vendas dela.
Na comunidade lá no Emaús.
No Emaús. Isso.
Os testes são todos lá também?
Sim.
Os testes, as cisternas estão em testes lá?
Não, aí estão em 3 bairros diferentes aqui de Belém. Tem um na Pedreira, tem outra vai ficar em Coraci e outro na Júlia Cefé, que é próximo ao Instituto Evandro Chagas.
Aí as cisternas estão funcionando nessas residências, sim, nesses bairros, aí depois vocês vão pegar essa água, o Evandro Chagas vai fazer uma análise para ver se essa água realmente pode ser usada,
sim,
se ela é realmente potável.
Uhum. Exatamente.
Certo. Quanto tempo, assim, para terminar essa fase?
Pois é, até agora, final do mês. Então, finalizando agora, final do mês, a gente vai iniciar já a produção das cisternas.
Final do mês de abril agora.
Isso.
Vocês pretendem começar com quantas cisternas, mais ou menos?
A gente tem parceria com a Marisa Foods, né, que é uma empresa de castanhal de alimentos, e ela doa pra gente todo mês 8 cisternas. Então, a gente está com um lote de 8 cisternas todo mês para ser vendida. Mas a partir dependendo da demanda, do pedido, a gente pode ir aumentando essa produção.
Certo. Então, as expectativas são boas, né?
Uhum.
E, assim, é uma ideia prática, né? Assim, uma ideia fácil, digamos, de colocar em prática, que vocês consideram, assim, que realmente pode contribuir para esse acesso da população à água potável de qualidade.
Exatamente. A tecnologia foi pensada justamente para ser simples e de baixo custo, para que maior parte da população tenha esse acesso.
A gente está falando de empreendedorismo, né, social, tecnológico, e partindo de vocês, estudantes da UFPA, qual é a dica que vocês dão para os alunos, assim, que muitas vezes, como a Isabel falou, né, tá num, uhum, curso, mas não consegue ver o lado prático daquilo, não quer só essa questão do acadêmico, científico, né? Quer também empreender, quer estar mais junto das comunidades e tentar resolver e propor soluções para problemas tão difíceis, principalmente aqui na Amazônia, que a gente enfrenta. E aí, qual a dica de vocês, assim, que estão aí nessa empreitada com um projeto muito bacana aí, que tem tudo para dar certo, né? Aí, e para os alunos que estão chegando agora, a gente está com os calouros, né? Quais são as dicas?
É justamente isso, né? Geralmente a gente cansa um pouco dessa vida rotineira da universidade. Então, a dica é buscar novas áreas aqui dentro, né? Novas atividades. Uma delas é Enactus, mas, assim, vai da personalidade de cada um, né? Não se restringe só ao empreendedorismo, mas, às vezes, outras atividades, como centro acadêmico, atléticas, que hoje em dia são muito fortes, e que tem essa proposta também, né? De externalizar o conhecimento.
Um projeto de extensão, né?
Exatamente.
Aproveitando um pouco, eu acho que qualquer aluno, seja ele calouro ou já veterano se formando já, tem que sair da sua zona de conforto. Ele não pode esperar a oportunidade de cair na sua mão. Então, a gente faz parte de uma universidade onde que tem diversas possibilidades. Então, basta a pessoa ir procurar. Ir atrás, ver qual se alinha melhor ao seu perfil, que temos diversas oportunidades aqui dentro.
E empreendedorismo trabalha muito com inovação e criatividade. Infelizmente, nosso sistema educacional não estimula a gente a fazer isso. Por isso, é muito importante ir atrás de atividades extracurriculares, para que a gente desenvolva um pouco mais essas habilidades que a gente não trabalha no dia a dia, né?
E quando, depois que passar essa fase de validação, de tudo mais, vocês já têm uma média, assim, que esse projeto, essas externas podem ser vendidas? Uma média de preço?
Sim. A gente já tem. O preço chega em cerca de R$550.
R$550 cada kit.
Cisterna. Isso.
Para qualquer tipo de residência urbana?
Sim, só basta ter o calhamento, né, na casa, porque a nossa função é conectar o sistema ao calhamento e basta ter um espaço pequeno assim para receber a cisterna. A cisterna comporta 240 litros, então um cantinho de casa já serve próximo ao calhamento.
E essa água, a ideia é que essa água depois seja reaproveitada para beber, para cozinhar?
Sim, a gente tem um filtro industrial que é conectado ao sistema e aí a função final é deixar a água potável. Só que como está em fase de teste com o Evandro Chagas, então a gente não pode afirmar que vai ser potável.
E como é que vocês imaginam o impacto, a expectativa do impacto disso para a nossa comunidade que vive, como eu falei no início, né? Muita gente ainda sem acesso à água potável. Vocês vislumbram isso de que forma, assim, o impacto social mesmo disso?
Bom, na própria comunidade do Emaús, quando nós realizamos os questionários com eles, nós pudemos perceber essa falha no abastecimento de água na residência deles, com cortes frequentes, baixa qualidade. Então, aqui mesmo ao redor da UFPA, nós temos uma comunidade no Tucunduba, que nós também já visitamos, que tem um saneamento bastante precário. Então, essa é uma oportunidade de estender isso, né, para essa parcela da população. Que, na verdade, não atende, não é só pessoas de baixa renda que sofrem com esse problema. Até pessoas que moram em residências maiores, digamos assim, sofrem com a falta de água. Então, é algo muito recorrente aqui na região.
Ou falta de água, ou água com má qualidade, né?
Exatamente.
E vocês pretendem fazer parceria com o governo do estado? Porque vocês já estão com parceria com o Evandro Chagas, com empresas, né? Mas e com o governo, vocês já tiveram algum diálogo, assim?
Não, a gente ainda não teve um diálogo com o nosso representante, né, aqui do estado. Só que é uma ideia. Porque o que a gente pode ver é que alguns estados do Brasil têm algum tipo de legislação que as novas casas já têm que vir com o sistema de captação de água da chuva. E isso é muito interessante, ainda mais pra gente que trabalha com o sistema de captação de água da chuva. Então, quem sabe futuramente, quando começar a vender, a gente pensar em uma estratégia assim.
Tá certo. Então, eu só tenho a agradecer aqui ao Wilson Ferreira, a Maitê Marçal e a Isabel Cruz, estudantes aqui da Universidade Federal do Pará, integrantes do projeto Amanacatu, do Enactus aqui da UFPA, né? Alguma coisa mais que a gente deixou de falar, que vocês gostariam de ressaltar sobre o projeto? Qual é a mensagem final de vocês? Expectativas aí para ver esse projeto, de fato, na residência das pessoas, mudando a vida das pessoas?
Não, a gente queria só dizer que quem quiser acompanhar um pouco mais os nossos projetos, fora o Manacatu e sim os outros, só acessar a nossa página no Facebook, é Enactus FPA, e o nosso site também, www.enactusfpa.com.br.
Tá certo, Wilson. Isabel, quer deixar algum recadinho?
Bom, eu queria dizer que esse acesso à água também proporciona para as pessoas mais direito, mais igualdade social. Está diretamente ligado com a renda, então, assim, universalizar o acesso à água também é proporcionar tudo isso.
É um direito básico, né? É,
exatamente. E que nós procuramos, né, cada vez mais expandir.
Maitê.
Meu recado final é que a gente procura lidar com comunidades carentes. Isso é muito importante para a nossa formação, tanto pessoal quanto profissional, né? A gente tem que ter essa sensibilidade e também trabalhar sempre com inovações e com criatividade.
Tá certo, então. É, Maitê, Isabel e Wilson, agradeço mais uma vez a presença de vocês hoje aqui na Rádio Web UFPA para explicar melhor para os nossos ouvintes como é que funciona, né, esse projeto Amanacatu, um projeto louvável aí, é, em busca do uso sustentável de água, né, água da chuva que pode ser reaproveitada de forma segura, né. As pesquisas estão ainda, vocês ainda estão no, na fase de validação do projeto e tudo mais, mas com certeza a iniciativa é muito louvável. Parabéns a todos pela iniciativa e eu agradeço mais uma vez então aos nossos convidados, agradeço também a você ouvinte que acompanhou o UFPA Ensino de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br e também nos seguir no Twitter, @radiowebufpa. A apresentação hoje do UFPA Ensino foi minha, Alessandra Batista, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Alessandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral é da professora Alda Costa e também da professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.